E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Innovation Hub Show. Agora, para a gente falar de um tema que a gente que acaba permeando todos os episódios aqui, né? Que é Lifelong Learning, Lifelong Transformation, a importância de você estar sempre se adaptando aos novos tempos, estudando e evoluindo junto com as coisas. Mas antes, deixa eu avisar você, né, para acompanhar a gente, ó, estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, TikTok, onde quer que você procurar por Innovation Hub Show, você vai encontrar. No Google pode ser também, está todo lugar. Deixa eu me apresentar primeiro, Igor Lopes, vocês já estão me acompanhando aqui desde a primeira edição. Redes sociais, igorlopes.digital, só procurar lá. Innovation Hub Show, já falei. E aqui ao meu lado, Luiz Augusto Durso.
Tudo bem?
Host aqui também do podcast, obrigado mais uma vez aí por estar com a gente.
Obrigado, alegria voltar ao nosso programa. E eu já adianto que todo mundo acha que o Innovation Hub Show seria um programa só de tecnologia, mas na verdade inovação não é só tecnologia, inclusive a gente aprendeu isso em alguns outros episódios. E por isso hoje o tema é saúde mental, é a importância da gente cuidar de quem está por trás do computador, do celular e é muito influenciado por essas tecnologias que são os seus usuários e não à toa. A nomenclatura é usuário, a gente usa para droga, para rede social. Então é um tema muito importante e é muito bom estar aqui com o Vitor e com a Jaque. Obrigado.
Eu só esqueci de falar que ele é advogado, especialista em direito digital. Só não é criminalista, mas se tiver qualquer problema digital aí também, pode chamar o Durso. Se por acaso bloquearem sua conta do Instagram, ele resolve.
Resolve? Resolve, mas isso é um pequeno problema perto dos problemas reais da internet.
Beleza. Deixa eu apresentar os convidados, né? Ao meu lado aqui, Jaque de Botton, que é co-founder e creative director da School of Life. Esse sobrenome,
chiquérrimo. Chiquérrimo. Finíssimo. Chiquíssima.
Chiquíssima. Chiquíssima. Perfeita. Um nome quase de marca, né?
Podia ser um perfume.
Podia. Vamos lançar Jacques de Botton.
Que beleza.
O que você usa?
Eau de Parfum.
É? Muito bom. Já fez
não.
O consultório perfeito.
Eau de Vie.
E o Vitor Cavalcante, que é sócio, head de estratégia também da School of Life. Obrigado por estar aqui conosco.
Prazer. Sempre prazer estar contigo. Prazer.
Tudo bem que o Cavalcante ótimo. Ficou normal perto do Jacques de Botton.
Ah, gente, nem vem com essa história. Mas você sabe qual é a origem do Cavalcante? Para não ficar para trás,
do
é na Florença.
Cavalcante.
Não, é da Florença.
É?
É da Florença, da região da Florença. Quem me ensinou isso foi o finado Domenico De Masi.
Olha aí, família, na Itália? A minha família também, Durso vem de lá.
É que beleza, só eu então que sou o plebeu aqui, né?
Não, você é colonizador.
É verdade. Pô, pessoal, falando um pouquinho aí, né, de, acho que é o core de vocês, né, explica pro pessoal primeiro o que a School of Life faz, né, Jaque?
O que a The School of Life faz? A The School of Life, como diz o nome, é uma escola da vida. E o que a gente faz é uma leitura das melhores ideias escritas na história humana para nos ajudar a viver uma vida melhor. Tudo isso faz parte do que a gente traz para um ensinamento de vida para que você viva uma vida que é, em inglês é uma palavra que a gente ama, que é fulfillment, que é mais preenchida. Que é uma vida mais autêntica, né? Que é uma vida você saber o que você quer dentro dessas opções, né? Então, a gente vem para esse lugar, né? A escola foi fundada em 2008 por um filósofo e escritor, o Alain de Botton. Sim, nós somos parentes, ele é meu primo, os nossos avós eram irmãos. E ele que tem uma formação bem acadêmica na Inglaterra, então ele foi estudar em Oxford, a história das ideias, né? Depois ele foi estudar filosofia, e ele falou, caramba, não existe nenhum lugar, em 2008 não existia nenhum lugar para que você fosse se consultar ou aprender sobre os problemas da vida. Como é que você faz para aprender sobre problemas? Você primeiro, passa muito tempo da sua vida vivendo os problemas, né? Então gasta-se um tempo enorme, e para que você então recorra a um terapeuta, a um coach, a alguém que vai poder te ajudar em relação a como lidar melhor com esses problemas. E aí foi super interessante, porque nos primeiros 3 anos, as culturas que mais procuravam a The School of Life em Londres eram os brasileiros, os holandeses, os australianos e os sul-coreanos. Então, assim...
Por que será? Vocês têm assim?
Então, a gente acha...
Formiga, né?
Não, mas você sabe que é engraçado que...
É que o brasileiro, morando numa sociedade como a inglesa, Eu acho que ele precisa extravasar um pouco. Eu acho que a necessidade, eu acho que o Brasil, porque o brasileiro que estava morando na Inglaterra, né, que se procurou.
Não. As pessoas online. Voavam até lá, não tinha online ainda. Era uma coisa da cultura. Mas se a gente for pensar, existe uma abertura no brasileiro enorme para ser feliz.
Pois é.
Ou para existirem religiões, né?
Não, eu acho que assim, uma coisa que ela não contou, tá? O material da The School of Life é usado não só por essas pessoas que ela está falando, mas também pela escola de Eton, que vem a Universidade de Eton, que vem a ser nada mais nada menos que a Universidade da Família Real, né? O príncipe Charles estudou lá, o príncipe Harry estudou lá, e todos os príncipes, né? Toda a turminha estudou lá. Então, não estão falando pouca coisa aqui não, hein?
Não adianta só você saber muito e você não ter uma habilidade de passar. Então, na verdade, a princípio, todo mundo pode ser professor da The School of Life. Se você tiver uma capacidade alta, não só de entender, mas de conseguir apresentar aquelas ideias de uma forma clara, simples e sexy. Porque faz diferença, né? Uma sabedoria sexy, não uma coisa que
então,
é um pouco imposta.
Quase, você estava indo bem. Eu achei que você poderia se inscrever. Agora ela falou que precisa ser
pois
sexy.
É.
Quase. Pegou na curva, o currículo foi indefinido aqui.
Infelizmente.
Passa, vai na próxima.
Na próxima, quem sabe, né? Na próxima encarnação a gente vê. Mas, Vitor, é o seguinte, você entrou para a School of Life também como sócio, né? Para trazer um pouco da visão mais corporativa aí para a empresa, né? E eu acho que... Acho que vender um pouco mais essa ideia para o mundo corporativo. Não que vocês já não fizessem isso antes, né? Acho que grande parte do faturamento de vocês, do trabalho de vocês é feito por empresas. Tem pessoas físicas que buscam também se entender melhor, se conhecer melhor. Mas como que isso cabe dentro do contexto corporativo, assim?
Nossa, cabe totalmente. Cabe totalmente.
É que vocês trouxeram para o Brasil, né?
Sim. Isso. A escola nasce em 2008, há 15 anos. Depois de 5 anos, ela chega ao Brasil pelas mãos da Jack e da Diana, que é a outra sócia fundadora. E eu cheguei esse ano na escola. Então, eu sou júnior da escola ainda. Mas eu venho desse mundo da tecnologia que a gente bebe há tanto tempo, né, Igor? E a gente sabe a necessidade que existe de habilidades humanas nesse mundo. Se a gente olhar, por exemplo, o último ranking do Fórum Econômico Mundial sobre profissões do futuro e as habilidades que eles entendem que são profissões que são necessárias para essas profissões do futuro. Na era da inteligência artificial, das 10 primeiras, 9 são habilidades humanas, não tem nada a ver com tecnologia. Então está ali habilidade de comunicação, está pensamento estratégico, resiliência, são todas coisas que permeiam o que a The School of Life faz, seja no mundo corporativo, seja no dia a dia das pessoas. Mas, obviamente, quando você chega numa empresa, além dessas habilidades que a gente está falando que podem levar a empresa a atingir resultados, porque no fim do dia a gente não está aqui para falar vamos dar a mão e sair feliz brincando na rua, não, a gente quer ajudar a empresa a atingir os seus resultados, a que os funcionários tenham uma vida plena dentro dos seus trabalhos também, as empresas convivem com o outro lado, que é, de um lado, tem que desenvolver habilidade para atingir resultado, mas do outro você tem pessoas. E pessoas que sofrem com diversos problemas que acontecem no mundo. A gente acabou de sair de uma pandemia que ainda está tendo uma série de impactos na nossa sociedade. Eu lembro de ter falado com um professor de uma universidade francesa na época da pandemia, e ele falou, Vitor, o pior não é a pandemia. O pior é o pós-pandemia, que vem um momento de acomodação que a gente ainda não sabe qual vai ser o modelo de sociedade. Então, esse é o principal ponto. A gente estava falando anteriormente do home office, por exemplo.
Então, home office acostumou muita gente mal, né?
Acostumou mal.
Não é que eu não defenda. Mas teve muita gente que foi para o home office.
Não, você sabe que ele é o cara que semeia discórdia aqui na
mesa. Não
sou eu.
Sabe o que
ele falou? Não, essa sou eu.
Elon Musk, um dos caras mais ligados à tecnologia, acabou com o home office. Ele falou, não funciona, não dá, as pessoas não trabalham como deveriam trabalhar. Então, acostumou um pouco mal. Não que eu critique quem faz, ou não, e também depende muito da...
Claro,
advogado
claro.
Também.
Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Essa ideia de você poder trabalhar, ou de você poder explorar 3-4 vezes na semana, né? Quem disse que são, né, de cinco dias úteis e 2 dias de final de semana...
Mas será que isso não é da natureza humana também, assim, da gente sempre buscar os extremos, ou polarizar, ou se posicionar aqui ou aqui, e não enxergar os...
Então, isso é um pouco da física, né? O pêndulo, toda vez que ele vai muito para um lado, existe uma força invisível que puxa ele para o meio. Então, para tudo que está acontecendo como exagero, existe N outras coisas que são contrárias àquilo, porque na física o pêndulo fica no meio. Então, toda essa polarização toda a tecnologia, todo o extremo está sendo puxado para o meio. A questão é o tempo, né? Uhum. É que a gente, acho que se acostumou com um tempo. A história do tempo é interessante, né? Então, ele começou muito relacionado às religiões, né? Então, você tinha ali, quando as mesquitas tocavam 5 vezes ao dia para você ir rezar, né, olhando na direção de Meca. Aí você tem a religião católica, os sinos que tocam às 6 horas da manhã, da tarde, Nossa Senhora, etc. Esse era o tempo. Só que a tecnologia veio, e eu acho que muito ligado ao celular, né, a gente ficou numa coisa que é imediata. Uhum. A tecnologia trouxe esse imediatismo, né? Click now, buy now, 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 now. Então, a gente fica olhando que as questões também, né, levam um certo tempo até aquilo assentar. Então, a gente fala hoje em dia de 3 meses, as pessoas falam, nossa, é muito tempo, isso não é nada. 50 anos é para começar alguma coisa, se você realmente quer fazer algo duradouro.
Mas nas empresas não tem esse tempo.
Não, nem na vida.
Então,
não dá para plantar 50 que, anos numa carreira para colher. É só para uma. Você vai formar com 20, 50 anos, você vai fazer só 70? O tempo é.
É, mas talvez 10 anos seja, um ano. Né? Você fala, eu vou tentar fazer uma transição em um ano. O que eu sinto é que o contraponto desse pêndulo que está muito no, agora no imediatismo é que as pessoas não esperam. E indo um pouco além, eu vou sempre puxar para a filosofia, as pessoas não pensam, as pessoas não param para pensar um minuto. Né? Quando você tem ali um tempinho, você vai para o seu Instagram e assim, eu não estou falando isso que eu não faça, né? Eu também faço isso.
E isso é muito doido porque quando você olha o que as empresas buscam hoje ou o que dizem que é necessário dentro das empresas, por exemplo, é pensamento estratégico. Uhum. Como você vai ter pensamento estratégico com a instantaneidade? Obviamente, tem coisas ali que você precisa fazer mais rápido, tudo, mas você tem um tempo de maturação de determinadas informações que é necessário para você desenhar uma estratégia, testar, ver se vai dar certo ou não. Tecnologia acelera alguns passos? Acelera. A gente viu na própria pandemia pegando isso de novo com a vacina. Se não fosse inteligência artificial, uma série de tecnologias embutidas, aliadas à biotecnologia, a gente não teria feito uma vacina em tempo recorde. No tempo natural das coisas, levaria aí pelo menos 2, 3 anos para se aprovar uma vacina. A gente fez isso no intervalo de meses.
É verdade.
Mas tem coisas que você precisa de maturar, não tem o que fazer. E pensamento estratégico requer tempo. Você não desenvolve pensamento estratégico em 2 segundos.
Posso fazer uma pergunta?
Vai lá.
Ambos, né? Vocês representam a escola da vida. A gente está falando que a gente vive conectado no imediatismo, na loucura. Então, nós estamos vivendo errado?
Cara, eu não acho que a gente está vivendo errado. Eu só acho que a gente está no momento de calibrar o que vai ser essa vida. Se você estava no South by Southwest, né, Igor, e assistiu a palestra da Amy Webb. Ela fala que a gente é uma sociedade de transição. Tem aí vindo um grande momento de tecnologia, com inteligência artificial, biotecnologia, coisas conectadas, e a gente está no meio desse turbilhão. A gente ainda não sabe qual é o tempo correto de usar isso daqui, qual é o tempo correto da resposta instantânea que você tem que dar. Então, não é que a gente está vivendo errado, a gente está aprendendo a viver.
Boa.
E daí volta ao tema central desse negócio, que é lifelong learning. E lifelong learning, eu acho que a gente sempre tem uma palavra para chamar de sua, uma expressão para chamar de sua, e isso já vem no mercado de tecnologia há algum tempo, né? Porque muda muito, é tudo muito rápido, a gente tem que aprender rápido, tem que estar sempre aprendendo. E, na verdade, a vida é uma constância de aprendizado, desde sempre.
Vamos voltar.
Para qualquer tipo de tecnologia.
E
para qualquer tipo de tecnologia.
Os filósofos só conseguiam chegar às suas conclusões depois de muita meditação. Eles se afastavam da sociedade.
Eles
ficavam numa reflexão e tal. Tem que ter tempo para fazer isso. Os filósofos modernos, eles não têm muito tempo.
Mas vou botar aqui na mesa um paradoxo. Eu ando assim, realmente apaixonada pela ideia de um paradoxo. Né? Paradoxo é uma cerca alta faz um bom vizinho. Então, né, temos ali uma, né, entre um e outro, temos, né, um respiro, algo que te aprofunda nessa ideia. E qual é a melhor maneira de você se conhecer? É através dos outros.
Eu ia falar que é casando.
Também.
Não sei.
Também. É através dos outros. É um reflexo, porque você normalmente só está olhando para os lugares que você está acostumado. Então, de novo, esse paradoxo, né, do que a gente está falando, eu vou até um pouco além, né? Não existe para mim certo e errado. Existe a vida que é a vida que você acha que é a certa. Mas o que a gente vê muito frequentemente na escola, nas pessoas que vão procurar a gente, e a escola começou B2C, e aí as pessoas levavam para as empresas porque sentiam que essa... empresas são feitas de pessoas, né?
Mas devem dar, né, esse tipo de apoio.
Exatamente. Não, e como você lida com pessoas em grupo? Pessoas que eu te contrato com um salário altíssimo pela sua competência técnica e acontece alguma coisa na sua vida pessoal e não é separado. E você não entra na empresa dizendo, ah, agora eu vesti aqui a outra persona. É o contrário.
Mas essa... lidar com outra... Eu acho que o pior problema, fazendo uma comparação do casamento com o trabalho, é que o casamento você escolheu. O trabalho, muitas vezes, você é obrigado. Aí você é contratado, uma empresa muito legal que você gosta, e eles contratam um chefe que é insuportável. E você tem que lidar com isso. Porque ou você se demite, ou você lida com isso. Então, isso também faz parte desse aprendizado.
Mas é super interessante, porque tanto no casamento, quanto com o chefe malvado... A grande diferença é como você comunica o que você está sentindo. Também num casamento, é uma loucura você casar. Eu vou comprar uma empresa. Aí está lá um contrato enorme com todos os tipos de problema que podem acontecer. Aí você entra num casamento que, a princípio, é para a vida inteira, né? Só que não tem contrato nenhum especificando. Eu posso botar a toalha em cima da molhada na cama, no chão.
Rapidamente você vai conhecer
questões, essas cláusulas. Questões financeiras, né? Como vamos administrar as questões? Não, isso não se toca no assunto. Então, também, né, a gente está falando de lifelong learning. A ideia, e o Alain de Botton é apaixonado pela ideia do amor. E como o amor romântico foi uma construção do século XVIII, em que falava que, por exemplo, você tinha relacionamentos e, em que você, um sinal de que aquilo realmente ia dar certo era o fato de você, da pessoa ler quem você era, sem você ter que falar. Né? Se a gente administrasse uma empresa da mesma forma com que a gente entra num casamento, a empresa ia quebrar depois de um mês, que ninguém fala nada. Eu tenho que ficar tateando o que pode, o que não pode... E aí vem essas ideias da psicologia, né? Quer dizer, o Freud, as pessoas podem falar o que eles quiserem, mas o Freud é um gênio, porque ele descobre o inconsciente, né, e valida o inconsciente. Então você tem lá, né, nas suas decisões, nas suas tomadas de decisão, 90% é inconsciente e 10% só é consciente. E a ideia de que os primeiros 10 anos da sua vida, a sua infância, é o que vai formatar a forma com que você, por exemplo, ama. Então, se você não voltar nesse lugar para entender as coisas que estão... Se você não tomar esse tempo para entender para onde você vai, é muito mais difícil.
Ou seja, olha a missão, né, que vocês têm, porque... Se fosse uma sessão de terapia, era mais fácil. Você põe todo mundo, é verdade. Põe todo mundo numa sala, faz uma sessão de terapia. Mas para você pegar alguém numa empresa, aí você tem, a gente já tratou aqui também, choque de geração.
Completamente. Isso hoje em dia é um...
De educação, de formação, de valores morais, éticos. Cada um tem um filtro. E aí você põe todo mundo na empresa para trabalhar juntos. Isso dá problema uma hora ou outra. E a missão de vocês é, de alguma forma, resolver isso. É possível? Dá pra melhorar muito a vida desses
Sempre
colaboradores?
Dá. Sempre dá, mas é uma coisa que não depende só de um lado, né? Primeiro que a empresa tem que realmente estar a fim de uma mudança. E o trabalho tem que ser nas duas esferas. Tem que ser na esfera da liderança e tem que ser na esfera dos liderados. Senão não vai funcionar. Não adianta pegar, colocar meia dúzia de lideranças numa sala, fazer uma palestra de uma tacada só, várias escolas de negócio fazem isso. Eu estou concluindo o mestrado agora numa escola de negócio e eu vejo isso acontecer muito assim. Vai lá, coloca a liderança. Prática, né? Não vem para a prática. Muda. Ou você vai lá e faz o contrário também. Você pega, reúne toda a empresa, fala para os funcionários que vai ter uma escola lá, não sei o quê, não importa qual escola seja, que vai trazer uma formação para melhorar o relacionamento entre eles, ou para melhorar o ambiente, para melhorar a qualidade das relações. Faz uma vez, não tratou a liderança, não tratou ninguém, fez uma palestra lá de uma hora e meia e nunca mais falou no assunto. Não vai resolver, gente, não existe milagre.
Ou não aplica no dia a dia.
E não aplica,
né?
Isso é uma constância.
Que é um grande desafio, né? E a cultura, né? A gente para falar de cultura de empresa.
Exatamente.
Todo lugar tem uma cultura. Sim, e a cultura é a água que passa no rio, né? E ela é, muitas vezes é difícil, é o filtro.
Uhum. E quando a gente vai para a cultura, tem dois problemas, né? Que daí você tem dois problemas, principalmente numa sociedade brasileira, onde 80% das lideranças têm perfil comando e controle.
Aí complicou.
Que é horrível. A questão da cultura é a seguinte: primeiro que as pessoas, quando elas estão numa empresa, elas começam a se reunir em grupos e elas se identificam com a empresa numa busca por segurança. O ser humano sempre quer ser aceito, quer ser seguro, não quer ter sensação de isolamento.
Estabilidade.
É, exatamente. E a segunda coisa da cultura é entender ela como uma coisa orgânica, que vai receber influências e vai evoluindo ao longo do tempo. A maior parte das lideranças que a gente tem, principalmente no Brasil, que é onde está o meu escopo de estudo também, acredita na cultura como um monolito, que não é alterado e não existe isso. Inclusive, a pergunta que você me fez, se é possível ter essa mudança, ela também parte do princípio de que a cultura é mutável. Porque se você não entender que pode haver uma mutação na sua cultura, não vai haver essa mudança. Porque essa transformação de ter um ambiente menos tóxico, de ter as coisas acontecendo de uma forma mais saudável, de você ter um alto desempenho, mas sem que a pessoa adoeça, para não levar, sair da estatística atual de hoje, 30% de pessoas com burnout e levar isso para 50%, é possível, mas vai passar por uma mudança na cultura e você aceitar que essa mudança ela é natural.
Então, a gente pega, por exemplo, Big Techs e tal. Eu acho que eu vi que as primeiras empresas que começaram fisicamente a aplicar isso são as Big Techs. Então, a gente olhava como que era o escritório da Apple. Nossa, que legal, tem rede, o cara trabalha do puff. Começar com essas coisas, tem fliperama, mas na hora do expediente ele está bebendo, umas coisas que a gente não entendia bem. com esse modelo que se tornou popular, mais a ideia que vocês estão trazendo da filosofia e etc. na escola da vida. Isso, como que as empresas brasileiras estão recebendo? Isso funciona? Então você chega, bate na porta lá e fala, ó, vocês precisam? Ele fala, realmente eu preciso porque eu vou investir em vocês, eu tenho funcionários, mas... menos complicados psicologicamente e vão produzir melhor. Então, eu sei que eu vou investir e vou ter resultado. Eles enxergam isso, que é importante, cuidado, funcionário. Não só como ser humano, mas também como resultado, né? Porque é lucro. Ou ainda o Brasil acha que isso é gasto, é bobagem falar de burnout. Porque eu pego... Tem uma jornalista que ela saiu da Globo, tudo, saiu dando palestra, acho que você conhece. Que fala muito de burnout.
Ah, sim. Isabela Camargo.
Isabela Camargo, isso mesmo. E ela virou um case de importância para observar o burnout, porque as pessoas simplesmente jogaram uma bobagem, que era uma invenção humana. Como que está o mercado brasileiro? Está aceitando bem, está entendendo bem, recepcionando bem a ideia de vocês?
Eu vou falar rapidamente, depois a Jack pode me complementar, porque assim, a escola já atendeu mais de 200 empresas.
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil. É. Então isso é um indicador de que existe abertura.
Tá.
Não necessariamente existe o entendimento de que a mudança ela não vai ser de um one touch. Ela precisa de uma coisa mais cíclica, de jornadas um pouco mais longas.
Tá.
Mas, por exemplo, eu estive numa empresa multinacional, não vou fazer propaganda, tá, Igor? Fica tranquilo. De mais de 5 mil funcionários aqui no Brasil. E o presidente...
Pode falar, se você tiver liberdade de falar,
vamos
lá.
Não, acho,
né?
Que não faz sentido também. O presidente... Não, e não é problema, não é problema. Mas eu quero falar de uma abertura genuína para esse tipo de coisa.
Tá.
Era o presidente dessa empresa, mais a diretora de RH, e ele fez questão dela estar na reunião. Eu tinha já contato com ele por conta da minha experiência em tecnologia. E ele falou, Vitor, eu tenho um problema gigantesco que é o seguinte. A empresa cresceu muito durante a pandemia. Eu tenho muita gente que é remota e não tem como ser presencial, porque eu tenho São Paulo, tenho Recife, tenho Triângulo Mineiro. E eu sei que mais ou menos aí desses 5 mil, 4 mil sempre está interagindo de alguma maneira. Mas eu estou muito preocupado com os outros mil. Eu quero trazer essa galera para perto, eu quero que essa galera interaja. Então é uma preocupação genuína, até para saber se aquelas pessoas realmente estão bem ali na empresa.
Uhum.
Entendeu? E uma outra questão, até para falar de contexto Brasil, acabou de sair uma lei do governo federal instituindo certificado de empresa promotora da saúde mental. E isso, assim, eu acho que vai ser uma onda transformadora no Brasil, porque ali institui práticas muito simples, mas que são... que são transformadoras na vida da empresa. Então, é ação de conscientização, é treinamento, é ação contra assédio, prevenção de burnout, é capacitação da liderança. E capacitação da liderança em todos os sentidos, que às vezes a gente fala, o líder tem que ser empático. Tem mesmo. Só que você ser uma pessoa empática implica de você também precisar de cuidado, porque uma hora você fica tão ali na função de ser empático absorve. Com a sua equipe, absorve tanto problema e quem cuida de você? Então, a capacitação da liderança é nesse sentido também, do autoconhecimento e dela buscar também a ajuda quando for necessário.
Não, mas assim, aí, até o caso que o Vitor falou ali, né, que ele tinha uma liderança que estava comprometida genuinamente com esses resultados, com trazer esses benefícios. Mas vai ter alguém ali que vai estar resistente a essa história.
Sempre.
Né? Sempre vai ter.
Sempre vai ter.
Eu acho que talvez...
Não. Em qualquer grupo. Em qualquer grupo tem alguém que...
Vai não ter. Precisa de ajuda. Ele falou, não preciso.
Não precisa de ajuda porque ele nunca teve para ele. A pessoa tem medo do autoconhecimento porque...
Mas além disso, assim, também, ele tem meta, ele tem KPI. Ele tem um monte de coisa que ele tem que gastar o tempo dele fazendo isso. Ele vai falar, eu vou gastar meu tempo fazendo essa besteira aí, esse negócio aí.
O cara acha chato.
Que dica que vocês dão para as empresas que vivem isso? Assim, como convencer esse cara? Ou tira ele? Qual seria o caminho?
Ou ele vai no começo do... Ou ele logo vai se encantar?
Não, eu acho difícil. Ele logo vai se encantar se ele já for uma pessoa que comprou a ideia do autoconhecimento.
Que nem hipnose.
O mais comum.
Ou você está disposto ou você nunca vai ser hipnotizado.
Mas aqui a gente está falando de você... A ideia que eu gosto muito é você pensar assim numa geladeira, né? Que você fala, eu quero começar a comer mais saudável. Tudo quer dizer que você vai tirar, né, ali o seu pão, a sua manteiga, mas você vai ter outras opções. Então, hoje em dia, e a gente tem feito uma pesquisa de saúde mental nas empresas, inteligência emocional nas empresas nos últimos 3 anos, são 800 empresas que a gente já oferece, é uma escolha. Um dos pontos não é mais a primeira pergunta das pessoas que vão para empresas, não é mais qual é o meu salário ali, e sim qual é o ambiente dessa empresa, como é o trabalho, é híbrido, eu posso ter autenticidade ali onde eu estou.
A minha visão, isso é geracional. Porque eu acho, não sei se...
Também.
Sim.
Os mais jovens, eles abrem mão da renda muito alta por qualidade de vida. Então ele fala assim, eu prefiro ganhar menos e estar num lugar que meu chefe não é maluco do que ganhar 10 vezes e o cara...
Isso.
Então eles são, exatamente por esse desapego às questões, eles...
Não, mudou, gente. Nomads, a minha geração, todo mundo tinha que ter casa e carro. Hoje em dia não tem. Que carro, todo mundo? E daqui a 20, 30 anos vai ser a coisa mais louca do mundo você pensar que você tinha um carro que era abastecido com fossil fuel e que ia uma pessoa só dirigindo para...
Não, mas eu ia trazer esse ponto também. Assim, a gente falou muito de lifelong learning, ter que aprender, ter que buscar
trabalhar.
Outras coisas. Mas, por outro lado, a gente falou do ócio, o quanto ele é importante. Como conciliar esses dois pontos? Agora mesmo, a gente estava gravando uma outra que estava uma pessoa que tinha aquela agenda lotada e ela falando, meu Deus, como é que eu faço? Não aguento mais. Será que eu tenho que parar de fazer alguma coisa? E tal. Eu falei, não, olha para trás da sua agenda. O que, é que realmente faz sentido para você? O que realmente você deve fazer e tal? E assim, como conciliar essas duas pontas? Eu acho que todo mundo vai acumulando muitas coisas o tempo inteiro e não sobra tempo para o ócio criativo, não sobra tempo para pensar na vida, para trazer...
eu vou falar uma coisa que é uma bomba, né? Acho que tudo que você é apaixonado te desequilibra. Então, assim, eu sou apaixonada por empreender. Eu não sou uma pessoa equilibrada. Eu trabalho pra caramba, só penso nisso.
Não, mas e se for hobby?
Mas qual é o equilíbrio?
Mas hobby? Mesmo hobby.
Qual
meu
mesmo
Deus
hobby? Qualquer coisa. Qual o equilíbrio?
Irrita quem tá perto, às vezes.
Qual é o equilíbrio? Você saber o que você é e você poder comunicar para as pessoas. Eu sou assim. A minha loucura é aqui. A minha sanidade é aqui.
Então não tem ninguém normal.
A gente tem uma bolsa escrito Ninguém é Normal. Que é libertador. Eu vou mandar uma para você amanhã, só para você ver que é impossível eu produzir isso. Ninguém é normal. Então tem umas ideias...
Vai ser difícil eu explicar em casa.
Mas essa ideia de que qualquer um de nós é normal, como assim normal? Todos nós temos todas as questões, as nossas... Então volta, né, para o desequilíbrio.
Não, eu tô aqui quietinho só pensando na minha terapia. O que, que eu vou levar pra lá, sabe? Mas, ó, seguinte.
Vai, pega o caderno.
Exatamente, já brotei um monte de coisa aqui.
Destrua a terapia de todo mundo.
Então, gente, estamos chegando no final do papo. Tem mais algum último ponto que vocês gostariam de colocar aqui pro pessoal, de repente, fazer mais conexões aí com o mundo corporativo, de como a gente pode fazer com que as pessoas sejam mais felizes no ambiente de trabalho, produzindo mais, sendo mais felizes ali, se sentindo mais parte... ou se sentindo mais...
Eu só vou te falar uma coisa para a gente finalizar, que você me perguntou lá atrás, eu acabei não te respondendo sobre essa questão de se aceita mesmo. A pessoa vai lá, sempre vai ter uma pessoa que é resistente. Sim. Ou não. Tem um ciclo de economia, que eu não lembro se é do Kondratiev, provavelmente é dele, que ele fala de ciclos de grandes mudanças. E normalmente quando vem uma grande mudança, 30% está pronto para já tocar o barco. Tá. 30% se adapta, trabalha lá, estuda e vai se adapta. 30% vai padecer. Provavelmente essa pessoa que é muito resistente, ela vai padecer. Uhum. Porque o que a gente está falando não é simplesmente a saúde mental ou a felicidade. É buscar resultados mais consistentes, de longo prazo e sem adoecer ninguém. Uhum. Então, se essa pessoa não quiser isso, provavelmente ela vai ser expurgada. Ou ela vai se adaptar ou ela vai ser expurgada.
É. Mas a líder também tem que, de uma certa maneira, se libertar disso.
Sim.
Né? Não, não vou ficar com esse cara porque ele é bom em determinadas coisas.
Na verdade,
coisas,
eu acho que a dor...
Não, e ele vai ser expurgado.
A dor é uma ótima... A dor é um transformador muito grande. Então, depende muito da sua resistência à dor. Né? Tem gente que passa anos batendo numa mesma tecla até decidir mudar. Tem gente, uma geração mais nova, né? Uma geração que muda muito mais rápido, né? Então, qual é a única certeza que a gente tem? É a da mudança.
E da morte.
E da morte.
Exatamente.
E dos impostos, né?
E uma última... dos impostos, que sempre vem. E o último ponto que você estava falando da questão do equilíbrio com ócio criativo, e a Jack falou que não acredita no equilíbrio, mas tem uma coisa que é o seguinte. Mas a questão da agenda muito cheia, a gente está falando de algumas pessoas. Uhum. Porque quando a gente olha no processo de automação, com inteligência artificial, tudo que vocês têm discutido muito, para várias pessoas, o ciclo de trabalho vai ser mais curto. Uhum. E o Domenico Di Masi, que era um sociólogo que pesquisava muito sociologia no trabalho, ele falava o grande problema dessa sociedade no pós-digital vai ser lidar com o tempo livre, porque a gente está tão habituado a ter nossa agenda 100% preenchida que nossa grande questão vai ser o que eu faço com o meu tempo livre.
Mas foi essa reflexão que eu fiz aquela hora que eu falei.
O que eu vou fazer com esse tempo?
A gente está preocupado, por exemplo, em ser substituídos, mas a empresa de vocês não vai acabar, porque ou os clientes serão os empregados ou os desempregados.
Sim, sim.
Porque o desempregado, mesmo que ele esteja satisfeito financeiramente, ele não estará em seu índio, porque ficar parado fazendo nada adoece as pessoas.
Sim, sim.
Então, precisa ser...
O trabalho tem esse componente de satisfação no ser humano.
É isso, te dá uma razão, né?
A gente tinha uma postagem que era para todas as pessoas que tinham ansiedade de domingo.
Ah, eu tenho. Sabe o que eu tinha que fazer?
Principalmente ouvindo agora o SBT, gente, botando aquelas mesmas musiquinhas da infância, que me dá um desespero.
Sabe o que eu tenho, Igor? Eu tinha que... O alarme do iPhone padrão, eu tive que mudar.
Muda.
Porque eu ouvia...
Foi um de passarinho.
Um toque isso, de alarme isso outra faz pessoa muita... tinha palpitação.
Mas
Deus
posso falar?
Do céu, que
mas isso,
a minha música é
esses são os sinais.
Agora tá
e aí, quais são as coisas que você pode fazer? Realmente, o corpo da gente não tá... Um alarme é uma coisa que... Ele é triggered, ele engatilha alguma coisa.
É.
Agora imagina você... Terminou viver uma gatilho. Vida... uma vida inteira com uns gatilhos assim, que são... Antigamente eram 100 por ano, agora são 300 por dia.
E eu demorei para identificar e para realmente assumir que estava me fazendo mal, sabe? Eu falava, não é possível que um alarme pode me afetar, sabe? Eu estava negando, falando, não é possível que um alarme de um celular vai mexer comigo. Aí um dia eu mudei o alarme. Eu falei, nossa, acordei muito melhor. E estava me gerando ansiedade, cara.
A fé. Boa. Isso aí. Bom, pessoal, link para School of Life.
Arroba da School of Life Brasil.
School of Life Brasil.
Beleza. Vamos lá. Muito obrigado, então, pessoal. Durso, prazerzão ter você aqui com a gente sempre.
Luiz Augusto Durso, arroba Luiz Augusto Durso.
Vitor Cavalcante, te encontra onde?
Obrigado, arroba Vitor Cavalcante também.
LinkedIn.
Instagram, LinkedIn, é tudo o mesmo nome.
Jacques Debotton.
Jacques Debotton.
Nas melhores lojas de perfume do país.
Lodevi, Jacques Debotton. A minha próxima empreitada é realmente um perfume.
É isso aí.
Acabou de ser decidido aqui. Por favor, fique gravado na nossa...
Gente, olha que nome ruim perto
Gente, a Natura tá me perdendo. Por favor, Luiz Seabra, Guilherme Leal, entre em contato. arroba Jacques Debotton.
E Innovation Hub Show em todas as redes sociais também. Aproveita. Se você não deu like até agora, pelo amor de Deus, né? Já aproveita, já dá o like. Já segue a gente, seja no Instagram, seja no TikTok, no Spotify, no Deezer, no YouTube, estamos para todo lado, no X. Enfim, Innovation Hub Show, procure por nós, estamos por aí. É isso, pessoal. Essa semana ficamos por aqui. Semana que vem tem mais.
Muito obrigada.
Valeu.
Obrigada.